não eram famosos, não é?
Pois, mas nós, de facto, quando olhamos para o setor segurador e, no caso concreto, do BES Vida, nós percebemos que digam que houve uma desvalorização no mercado, mas também nós assistimos àquilo que se passou na Tranquilidade, que foi um ativo vendido por 40 milhões e que depois, mais tarde, foi revendido por 600. E, portanto, quando nos dizem que houve uma grande desvalorização no mercado, nós também podemos olhar para aquilo que tem sido o mercado também noutras seguradoras. E, portanto, confirma-me que quando a Price faz uma avaliação de 440 milhões de euros deste ativo, nesta avaliação de 2015, já sabia que este ativo não tinha esse valor no mercado. Tinha um valor inferior. Se fosse não, vendido em mercado, o valor era outro.
Não sei dizer-se, doutor. Penso que é possível os seus deputados obterem essa informação. Eu recordo-me de ver binding offers relativamente à transação e recordo-me de nessa binding offer estar escrito, inclusivamente, que isso permitiria ao novo banco melhorar os seus rácios de capital, libertar rácio para outras atividades, tudo isso. Portanto, a realidade é esta, é que a conjuntura em que estávamos a funcionar, e que se calhar que ainda hoje estamos a funcionar, tem em conta estes factos. E quer se queira, quer não, os operadores no mercado procuram, de alguma forma, maximizar a sua rentabilidade, tomam em conta isto na formação dos preços que oferecem. Era público que o novo banco teria que vender a companhia de seguros. Isso fazia parte dos compromissos, não é? Assumidos, portanto, eu penso que de alguma forma o mercado acaba por ter em conta isso quando formula os preços de oferta para os diversos ativos. É natural que seja assim, não é? É lógico, não é?
A verdade é que o corte foi de 70% face ao valor que tinha sido estimado pela PwC, que levou a que 268 milhões de euros fossem suportados pelo Fundo de Resolução, ou seja, pelos portugueses. Relativamente aos imóveis e à avaliação que foi feita nesta avaliação especial, a avaliação da PwC incluiu 7 avaliadores especializados na avaliação de imóveis e ficámos a saber, com as declarações de Carlos Calvário na passada terça-feira, de que havia grandes disparidades. Ficámos a saber, quer dizer, isto já tinha sido dito até na anterior comissão de inquérito, de que havia avaliações por diferentes avaliadores indicados pela Price que podiam ser 2 ou 3 vezes superiores a outras avaliações e, portanto, com uma disparidade muito grande na avaliação que se fazia de determinados imóveis. Perguntámos ao Dr. Carlos Calvário se algum destes imóveis que tinham tido estas disparidades foi depois incluído no projeto Viriato, disse-nos que não conhecia sim ou não, e isso é uma pergunta que nos interessa, tendo em conta que o projeto Viriato levou um registro de perda de 160 milhões de euros para o Fundo de Resolução, e portanto, como não obtivemos resposta, perguntávamos à Price, porque a Price depois é que assessorou a venda do projeto Viriato, não é? E portanto, se tem conhecimento que algum destes imóveis que tiveram estas disparidades foi depois incluído no projeto Viriato.
Doutor, não lhe consigo responder. Não lhe consigo responder por 2 razões. De facto, o projeto Viriato não foi conduzido por mim, foi conduzido por outras pessoas, de uma área totalmente diferente. De facto, não é uma área onde eu trabalho. Eu trabalho em auditoria, os meus colegas trabalham noutras áreas. E, portanto, nós não partilhamos informação. Isto por um lado, por outro lado eu não sei a que disparidade é que o Sr. Dr. Carlos Calvário se refere, em concreto. Não faço ideia, quer dizer, foi feita uma alocação de empreendimentos a avaliadores, não me recordo de situações de disparidade, ou o que fosse.
Nós vamos, de facto, ter que perceber melhor esta situação, porque o que é facto é que foi dito que havia grandes disparidades na avaliação de imóveis encomendada pela Price a vários avaliadores e depois a Price faz parte da assessoria do projeto Viriato que leva a esta perda de 160 milhões. E nós temos que perguntar a alguém, pensávamos que a Price nos pudesse esclarecer, talvez tenhamos que continuar a perguntar a outras pessoas se há imóveis com disparidades de avaliações que depois foram incluídos ou não no projeto Viriato, porque isso é naturalmente importante para os trabalhos desta Comissão, mas diga.
Sr. Deputado, deixe-me só esclarecer uma coisa. Não foi a Price que contratou os avaliadores. Quem os contratou foi o Novo Banco.
que indicou.
Foi apresentada uma lista que foi debatida com o supervisor e o critério foi avaliadores que não tivessem avaliado aqueles ativos. Que nunca tivessem feito avaliações daqueles ativos. Portanto, foram avaliadores que nunca tivessem trabalhado foram avaliadores diferentes daqueles que tinham avaliado os ativos anteriormente na esfera Banco Espírito Santo. Foi esse que foi o critério que foi seguido.
Mas quem
é que... Deixe-me dizer-lhe outra coisa ainda. Como eu referi, não fomos nós que o fizemos, não é? Portanto, aqueles exercícios todos, CIP, OIP, AQR, tudo isso, não é? Que foram conduzidos, no caso do Banco Espírito Santo, pela UI, tiveram a intervenção de avaliadores, portanto, nós fizemos os exercícios noutros bancos, sabemos que foi assim, foi o procedimento que foi acordado com as autoridades de supervisão, portanto, foram feita uma lista de avaliadores considerados com know-how e com competências suficientes para o efeito, e, portanto, todos esses edifícios terão sido sujeitos a avaliações anteriormente no âmbito desses exercícios por todos esses avaliadores, não é?
Foram 7 avaliadores indicados pela Price.
Foram 7 avaliadores que foram indicados, sim, com o critério que eu lhe referi, não terem trabalhado anteriormente na avaliação desses imóveis. E posso lhe dizer quais foram, eles estão listados no...
O que é facto é que foram indicados pela Price. Sobre esta avaliação de imóveis... Diz-se aqui na apresentação que através destes avaliadores indicados pela Price foram avaliados 350 imóveis num universo de 1537 avaliações revistas. Pelo que se percebe, foram selecionados todos os imóveis com avaliações mais antigas do que um ano, esses foram todos incluídos, e também avaliações que, sendo mais recentes, suscitaram dúvidas à PwC. A nossa pergunta era: como é que se apurava os imóveis que, com avaliações feitas posteriormente, portanto, com menos de um ano de antiguidade, suscitavam essas dúvidas? Como é que essas dúvidas surgiam? Se havia critérios objetivos que lançavam esses alertas sobre determinada avaliação e como é que isso procedia?
Por exemplo, no caso de um projeto imobiliário, um projeto imobiliário prevê, de facto, um horizonte temporal para a realização desse projeto, enfim, com o lançamento de obra, com, enfim, os cash flows associados aos custos da obra, com tudo isso, até à fase de comercialização e depois, durante o período que se estima vir a ocorrer essa comercialização e a libertação de cash flows, tudo isso. Tudo isto assenta em pressupostos, não é? E, em alguns casos, surgiram dúvidas acerca da razoabilidade desses pressupostos. Por exemplo, porque nos parecia que o horizonte temporal que estava previsto para realizar um determinado projeto era muito curto. Imagina um projeto de construir 100 casas ou 200 casas num horizonte temporal de um ano. Isto, enfim, se quiser, pelo exagero, algo que não nos parecia realizável, que fizesse sentido em termos de pressupostos. E, portanto, nessas situações em que os pressupostos subjacentes à avaliação nos pareceram, de facto, enfim, pouco verosímeis, foi solicitada uma avaliação alternativa.
A minha pergunta era se havia algum procedimento mais, enfim, mais normalizado para identificar essas situações, não apenas perante uma suspeita ao olhar para o documento, ou se havia algum procedimento mais específico sobre o que é que levantaria dúvidas nessas avaliações com menos de um ano de antecedência. Que faço apenas duas perguntas, tenho que voltar a perguntar se alguma dessas avaliações que levantaram essas suspeitas foi incluída ou não no projeto viriato, para ver se me pode responder, e também se alguma vez aconteceu que os técnicos da DTI do Novo Banco alterarem por sua iniciativa avaliações de imóveis que vinham dos avaliadores que tinham sido identificados pela Price.
Não lhe consigo responder nem a uma coisa nem a outra. Não desconheço. Desconheço.
Sr. Deputado Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-los e agradecer de estarem aqui. Já esclareceram aqui muitas dúvidas técnicas e, portanto, já me restam poucas perguntas técnicas. No entanto, de facto, a Price tem um papel fundamental, até porque certificou as contas do banco desde 2014 e nos anos que se seguiram, na elaboração do balanço inicial, que tem sido aqui fator de abundante discussão, para além de ter realizado uma due diligence na altura da venda do lado financeiro, que é também muito relevante para nós percebermos o cerne da discussão aqui. E eu começava, se calhar, por clarificar conceitos, porque eu às vezes acho que muito do que se está aqui a passar resultou de alguns mal-entendidos face ao que dizia o Banco de Portugal, que afirmou por várias vezes que no novo banco, que foi chamado publicamente de Banco Bom, embora a expressão seja mais Banco de Transição do que Banco Bom, mas que o balanço estava limpo de... E nós, eu creio que quase toda a opinião pública terá entendido, está limpo de ativos tóxicos. Ora, na realidade, do que eu pude entender, e esta é a confirmação que eu lhe pedia, quando se dizia que o balanço estava limpo, o balanço estava limpo no sentido de estar limpo dos ativos relacionados com o risco GES. Ou seja, ativos relacionados com o risco GES, dívida acionista, e foi isso que passou, foi disso que o balanço foi limpo. Não foi de ativos que não tinham nada a ver com o grupo GES, mas que podiam ou não estar bem contabilizados ou bem valorizados. É isto.
Sr. Deputado, muito obrigado. De facto, o balanço de abertura, para o novo banco, transitaram todos os ativos passivos, operações extrapatrimoniais, etc., enfim, na generalidade não tivessem a ver com o Grupo Espírito Santo, isso consta ao anexo do Banco de Portugal e as emendas subsequentes que foram feitas ao anexo. Portanto, todos os outros ativos passaram. E, portanto, passou o risco de crédito associado a todas essas empresas, que foi sendo mensurado ao longo do tempo e, portanto, foram sendo constituídas as imparidades necessárias em cada momento ao longo do tempo.
Então, se foram ou não sendo constituídas as imparidades necessárias, eu acho que essa também é o busilis da questão. Porque eu tenho visto aqui, sobretudo nesta comissão, muita gente levantar a questão, mas porque é que estes ativos passaram para o novo banco? Eu não vejo problema nenhum em que os ativos tenham passado para o novo banco. Sempre eram créditos, não é? Mesmo que não se receba, alguma coisa se pode sempre receber dali. O problema é quando, por hipótese, se passaram créditos que se mantiveram contabilizados por 100, quando na realidade a única coisa que se vai conseguir cobrar é 10 ou 5. E é aqui que está a surgir o problema e é isto que dá origem a imparidades. Uma das coisas, e isto eu queria confirmar, uma das coisas que diz a primeira auditoria da Deloitte é que havia muitos créditos, uma das coisas que eles identificam, e eu estou a citar de cor, mas é mais ou menos isto, é que havia muitos créditos no novo banco que, quando é constituído o novo banco, não foram classificados como crédito em reestruturação e, à partida, não seriam créditos problemáticos porque não havia, não estavam em cumprimento, não tinham sido reestruturados, mas depois percebe-se que o que tinha havido era uma renegociação desses créditos e vários deles havia até vários em que havia uma reestruturação, uma renegociação que permitia que durante anos não se pagasse prestações e depois houvesse um reembolso em bula de passados muitos anos. O que é que isto quer dizer? Que do ponto de vista contabilístico estes créditos não estavam classificados, não tinham associadas imparidades, mas na realidade eram créditos que não valiam o valor pelo qual estavam contabilizados. O que eu pergunto é se este tipo de situações foram detectadas ao longo da elaboração deste balanço inicial e deste período inicial, desde o momento em que se começou a fazer isto até o momento em que se fechou, que são quase 2 anos.
Bem, doutor, eu não conheço o relatório da Deloitte, não consigo comentar em detalhe. O que eu posso dizer é, enfim, aquilo que sei sobre o crédito que havia, não é? E, portanto, as imparidades são determinadas com a informação que existe no banco em cada momento, não é? E, portanto, quando se faz essa análise de imparidade, que é uma análise feita pelos departamentos de risco, de crédito, pelos serviços dos bancos, que têm acesso a toda a informação, portanto, ao histórico e o histórico transitou, não é? Isso foi tido em conta nos seus julgamentos, certamente, e foi tido em conta toda a informação disponível quando nós apreciámos essas imparidades. Podiam existir situações em que não havia nenhum indício de que houvesse ali um potencial problema. Eu recordo-me de uma situação que estava perfeitamente regular e que, de repente, alguns em 2015 ou 2016, já não posso precisar, quando previa um pagamento em duas prestações, uma em 2015 e outra em 2016, e quando chegou 2015, de facto, não houve o pagamento dessa prestação e foi-se à procura o que é que há.